Essa é a SBS em português. Descubra mais reportagens na página sbs.com.au/português.
Depois de duas décadas da guerra mais longa da história dos Estados Unidos, as tropas norte-americanas deixaram o Afeganistão, o que possibilitou que rapidamente o grupo extremista islâmico Talibã voltasse ao poder com a retomada da capital Cabul no dia 15 de agosto. Desde então, muito se fala sobre o legado que os Estados Unidos poderiam ter deixado às novas gerações do país depois de 20 anos de ocupação e o possível retrocesso na participação feminina na sociedade com base no primeiro regime talibã entre 1996 e 2001, quando as escolas de mulheres foram fechadas, elas não podiam trabalhar e meninas eram proibidas de sair de casa sem a companhia de um homem da família. Sobre esse assunto eu converso agora com Helena Passos, brasileira que mora em Sydney e que passou um ano em Cabul em 2014, trabalhando para o Departamento de Estado americano. Helena, qual é o seu sentimento diante da retomada do poder do Afeganistão pelos talibãs?
É uma tristeza muito grande, acompanhada de uma frustração também, porque apesar de, na minha opinião, ser uma situação inevitável, poderia ter sido executada de uma maneira muito mais estratégica, muito mais de uma forma que usasse o poder de negociação dos Estados Unidos para a obtenção de direitos humanos melhores, principalmente de mulheres, e que levasse em consideração também não só os direitos humanos, mas as consequências que haveriam para a população em geral do Afeganistão, juntamente com os aliados do Afeganistão e dos Estados Unidos.
Quais você acha que podem ser essas consequências para a população afegã, principalmente para as mulheres afegãs, dessa retomada do poder pelos talibãs?
O Afeganistão é considerado um dos piores países nos direitos humanos para as mulheres. Nesse período de 20 anos de ocupação dos Estados Unidos, houve um desenvolvimento muito grande em relação a mulheres serem alfabetizadas, apesar de que ainda 80% delas não são alfabetizadas. Houve avanços em várias áreas, não somente escolares, mas profissionais para mulheres também. Enquanto eu estava no Afeganistão, em Cabul, eu tive o prazer de entregar uma premiação para a primeira piloto militar afegã. Foi maravilhosa. Então, a gente pôde presenciar vários avanços profissionais, educacionais para as mulheres. E isso não vai mais ocorrer. Eu não acredito que o Talibã vá respeitar quaisquer direitos de mulheres em nenhum sentido, e vai haver uma caça bruxas às mulheres, principalmente as mulheres ativistas que têm falado, que têm se pronunciado contra esse regime.
Um porta-voz do Talibã chegou a anunciar que o novo regime vai respeitar as mulheres, que agora elas vão ter acesso à educação. Você acredita que isso pode realmente acontecer ou não?
Pelo Talibã próprio, eu acredito que não. Eu acho que os Estados Unidos ainda têm um poder de negociação grande com o Talibã, apesar de não haver mais presença física lá. Os Estados Unidos ainda auxilia economicamente o Afeganistão. E isso traduz numa importância muito grande financeira dos Estados Unidos para com o Talibã e o governo, né, em geral, afegão. Então, o governo afegão e o Talibã dependem muito financeiramente da ajuda dos Estados Unidos. Eles podem, os Estados Unidos, usar isso como um poder de negociação, um poder de influência para tratar e priorizar os direitos humanos, especificamente das mulheres, antes de continuar a prover essa ajuda, né? Isso foi até mesmo enquanto Hillary Clinton era secretária de Estado do Departamento americano, isso já acontecia. Ela se recusou a começar negociações antes de o governo afegão começar a considerar direitos das mulheres, né? Depois do governo Trump, isso foi completamente esquecido. E eu não vi ainda o governo Biden continuar esse legado que a Hillary Clinton havia deixado.
Você acredita, então, que algo pode ser feito pelos Estados Unidos e até pelos países da OTAN, pela ONU, pela comunidade internacional em geral, no sentido de ajudar os afegãos a sair dessa crise humanitária? Você acha que isso vai ser feito?
Eu espero que sim. Tento manter um otimismo muito grande, mas eu acho que a situação é muito complexa e enquanto o Talibã estiver em poder, isso vai ser muito complicado. Indiretamente, eu acho que tem diversas formas de ajudar, principalmente porque vai haver um êxodo de cidadãos afegãos muito grande. Então, se o governo, os governos, né, que têm influência na região, os Estados Unidos, por exemplo, começarem a ajudar países vizinhos do Afeganistão a receber esses refugiados e acelerar o processo de visto de asilo, eu acho que isso já vai, não que resolva a situação, né, mas é o mínimo que poderia ser feito pelos Estados Unidos, que tem uma responsabilidade enorme para com o país, ética, né, dado tudo o que aconteceu já.
Você fala, né, nesse fato de muitos afegãos, nesse momento, quererem sair do país, que os países devem oferecer refúgio a essas pessoas, mas para você que esteve lá, que conviveu com os afegãos, seria possível, se as coisas tivessem sido diferentes, que as pessoas pudessem ficar lá e se desenvolver dentro do próprio país?
Eu não tenho a menor dúvida, Mariana. A garra das mulheres no Afeganistão é uma coisa que... A coragem é uma coisa que eu nunca vi na minha vida, porque passar por todas as dificuldades que elas passavam e só de, por exemplo, eu trabalhava na Embaixada Americana, né? Todos os perigos que elas corriam para estar na embaixada trabalhando pelo Departamento de Estado americano, elas corriam um perigo enorme e ainda assim queriam fazer a diferença no país. Pessoas que eram mais educadas, mulheres mais educadas, que tinham acesso à escola, normalmente queriam sair do Afeganistão para terminar a sua educação de uma forma segura e depois influenciar o Afeganistão de uma forma fora do país. Também era um problema do Afeganistão muito grande. As mulheres que ficavam, que permaneciam do país, querem fazer a diferença. A população afegã é completamente contra. Não são eles que provêm armas aos talibãs, não são eles que apoiam o talibã. É uma população que é subjugada por esse regime. E se tiver a condição, não ficaria nesse estado. Sabe, a gente vê até hoje mulheres protestando contra o Talibã no momento crítico contra as mulheres. Eu vi uma passeata liderada por uma ativista mulher até 2 dias atrás. E fiquei muito impressionada com a garra e com a coragem das mulheres afegãs.
Você chegou a ter acesso ao dia a dia das mulheres afegãs ou teve um contato próximo com elas, com algumas delas?
Eu era proibida de sair do complexo da embaixada por questões de segurança, mas trabalhei com inúmeras mulheres afegãs que trabalhavam para a embaixada, né? No setor de visto, no setor de visto de imigração, que é onde eu trabalhava na época, né? As mulheres são muito inteligentes, têm aquela vontade de vir e trabalhar e fazer a diferença, como eu já havia dito. Uma coisa que eu notei, por exemplo, havia uma mulher com a gente ocupando um cargo de liderança na época. E na superfície, né, a gente não conseguia notar, mas conversando com as mulheres, afegãs, colegas minhas de trabalho, elas começaram a falar para mim que, por exemplo, ela tinha muita dificuldade de lidar com homens que ela gerenciava por questões culturais, né? É uma coisa muito única no Afeganistão, muito rara de acontecer, de ter uma mulher em liderança, né? Então, assim, essas questões do dia a dia, assim, acontecimentos assim, aparentemente simples como esse também me chocavam, sabe? É uma diferença cultural bem grande para a gente, né, do mundo oriental e ocidental.
Quais foram as suas primeiras impressões sobre Cabul e o Afeganistão? Algumas pessoas relatam que quando chegam lá pela primeira vez têm a impressão de que voltaram no tempo. Você teve essa impressão?
Sim, a única oportunidade que eu tive de passear pela cidade foi quando eu cheguei pela primeira vez no aeroporto e fui escoltado pelas forças especiais do Serviço Militar Americano. Passeando pela cidade, dá para ver que é muito pouco desenvolvida. Cabul é bem populosa, mas uma região bem árida e bem montanhosa. As casas estão bastante depreciadas, né? Então parece muito que a gente voltou vários anos no tempo e é um lugar pouco desenvolvido. As outras oportunidades que eu tive de ver a cidade foi por helicóptero, né? Porque eu não tive muita oportunidade de sair do complexo da embaixada, né? Mas as residências são muito pobres, né?
E mesmo com todas essas medidas de segurança às quais você tinha acesso, em algum momento você se sentiu ameaçada?
Sim, eu acho que o pior perigo de estar em Cabul é a complacência, porque alarme de míssil, alarme de bomba, soava toda hora. A gente tinha uma preparação enorme para isso, né, para lidar com essa situação, mas porque era uma situação corriqueira, a gente acabava se acostumando e achando que era mais um falso alarme, né? E o que acontecia, né, as pessoas deixavam de fazer a sua rotina de segurança, achando que era um alarme falso, e quando uma bomba realmente caía, quando era um míssil que realmente caía, havia consequências graves, né? Graças a Deus, isso não ocorreu durante a minha estada, mas logo antes, uma bomba havia caído dentro do setor de vista, né, do visto, e vários cidadãos afegãos faleceram por consequência dessa bomba.
O que mais te marcou no período que você morou em Cabul?
Olha, foi sem dúvida nenhuma muito marcante para mim o episódio da Fahunda Malikzada. Foi uma mulher que foi assassinada de uma maneira brutal, perto da gente, perto da embaixada de Cabul, a plena luz de dia, por uma besteira, né? Ela era uma pessoa muito religiosa. Havia um cidadão que estava vendendo objetos religiosos na frente, falsificados à frente da mesquita. Ela foi conversar com ele para falar, pedir, né, para não fazer isso. Ao invés disso, a pessoa, o homem, né, que era um mulá, começou a gritar, a falar que ela havia queimado o Corão. Juntou um grupo de homens, né, que começou a lixá-la, a jogar pedras nela. A polícia veio para tentar acalmar a situação, não a defendeu. No final, ela faleceu completamente ensanguentada. Um carro passou por ela, vai pelo corpo dela várias vezes e depois ela foi queimada. Foi uma situação muito horrível. Eu fiquei chocada pelo fato que não é uma situação única, não é uma situação rara. Isso é uma situação corriqueira no Afeganistão e uma situação de capacidade incrível, né? Porque eu não tinha como nem ajudá-la, nem ajudar a família, nem ajudar mais mulheres do que eu poderia, né? Uma frustração muito grande, uma sensação de tristeza que até hoje eu carrego comigo.
Esse fato específico, na sua opinião, tem relação com o tratamento dado às mulheres por grupos extremistas? Tem relação com um conflito religioso?
Eu acho que as duas coisas se misturam, Mariana. Com a ascensão do Talibã, ou até muitos anos atrás, dos Mujahedin, que foi um primeiro grupo extremista, né, a surgir, a cultura do Afeganistão foi mudando. Até então, as mulheres, né, nos anos 60 usavam saias. Era uma sociedade bastante aberta, né? Quando os Mujahedin surgiram, a sociedade começou a mudar e esse extremismo, o tratamento com as mulheres na cultura começou a se fundir também, né? Então é muito difícil agora de se separar uma coisa da outra, sabe? Eu acho que os cidadãos afegãos ainda têm entendimento do que é certo ou errado com as mulheres, até um certo limite, sabe? Tem que haver uma alteração na cultura muito grande para os homens afegãos começaram a entender que as mulheres têm os mesmos direitos que eles.
Na sua opinião, os Estados Unidos poderiam ter deixado um legado melhor para as novas gerações de afegãos depois desses 20 anos de ocupação do país?
Sim, deveria ter havido, já que a gente sabia que essa retirada das tropas seria inevitável, um plano estratégico muito melhor de execução dessa retirada, de uma forma que desse mais benefícios às mulheres, mais direitos às mulheres, mais educação ao povo afegão em geral. E isso, infelizmente, não foi feito, né?
Pessoas como nós, como eu, como você, cidadãos comuns, têm como ajudar de alguma forma o povo afegão nesse momento?
Sim, claro. De diversas formas, inclusive. Eu acho que em nível de escala, por exemplo, a gente só tem como fazer uma diferença em grande escala por ações de grande escala. E ações de grande escala se dão por políticos de influência, em países de influência. Então, a primeira coisa que você pode fazer é votar em políticos que tenham como prioridade ajuda a refugiados, países que estejam nessa situação. Em segunda escala, existem organizações não governamentais enormes, né? Por exemplo, a ONU está aí, ainda tem pessoas na linha de frente no Afeganistão, a Cruz Vermelha, mesma coisa. E em nível individual, existem várias instituições que estão no Afeganistão, que lidam diretamente com o dia a dia afegão, tentando juntar um número máximo de refugiados para sair do país, ou prover segurança para mulheres ativistas que querem ficar no país e querem fazer diferença, né? Provendo refúgio para elas no país, provendo segurança para essas mulheres. Então, tem várias organizações a nível individual que também estão fazendo diferença.
Eu acrescentaria aí a informação. As pessoas devem se informar sobre o que realmente está acontecendo no Afeganistão nesse momento para poderem se posicionar e ajudar caso queiram fazer isso. Então, te agradeço muito, Helena, por ter compartilhado aqui a sua experiência com a gente e as suas impressões sobre o Afeganistão e o povo afegão. Muito obrigada.
Eu que agradeço. Obrigada, Mariana.
Quer ouvir mais notícias como essa? Ouça na Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Spotify ou em qualquer leitor de podcasts.